alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Vida Saudável, que nessa edição vai falar sobre câncer de intestino. E para falar sobre essa prevenção, diagnóstico e tratamento, a entrevista é com a médica Vanessa Putinelli Dott, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e em gastroenterologia e endoscopia digestiva. O câncer de intestino é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, entre homens e mulheres. Bom dia, doutora Vanessa, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Alemes 105.5, em conexão com a Rádio Senado. É um prazer receber a senhora.
Eu que agradeço, Regiane, poder estar aqui com vocês na Rádio Alemes. Bom dia, ouvintes, falar sobre esse tema tão importante. Sabe o que é interessante, Regiane? Nós estamos em pleno Março Azul. O que é o Março Azul? É uma campanha que a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva faz para divulgar o que é o câncer, quais são os sinais, sintomas, como se previne, como se diagnostica, como se trata. Muito obrigada.
Ah, é um prazer falar com a senhora, levar esse tema para a população, que ainda existe um certo tipo de preconceito na nossa sociedade em se tratar de câncer de intestino devido aos seus exames e, claro, principalmente nesse mês de março, que é quando se trabalha todas as campanhas voltadas para a conscientização da população. Isso enfoca principalmente a saúde das pessoas e também aquela questão da prevenção e o diagnóstico precoce, né, doutora?
Sim. Sabe o que é interessante? A gente passou já de uma fase em que a gente diagnostica a lesão para uma fase em que a gente pode prevenir. Então, com relação à prevenção, é indicada a realização de um exame que vai olhar o intestino grosso, que se chama colonoscopia, a partir dos 45 anos, para homens e mulheres, independentemente de haver queixa. Olha que interessante isso, porque nós sabemos que a grande maioria dos cânceres de intestino grosso, eles começam por lesões benignas, que a gente visa diagnosticar na colonoscopia e tratar, abortando essa evolução, esse processo para o câncer. Mas as pessoas perguntam quais são os sinais, quais são os sintomas do câncer digestivo, do intestino grosso. Quando nós temos esses sinais e sintomas, em geral, nós já temos a doença instalada. Então, o câncer de intestino grosso, ele pode causar cólica abdominal, alteração do ritmo intestinal, então diarreia em uma pessoa que era regulada, ou constipação, intestino preso em uma pessoa que tinha um intestino normal, ou alternância, ora intestino preso, ora intestino solto, sangramento nas fezes, cólica abdominal, emagrecimento e até mesmo em pacientes mais idosos, anemia de origem desconhecida, anemia por perda de ferro de origem desconhecida. Claro que muitos desses sinais e sintomas se mesclam com outras doenças, com outras patologias que não o câncer de intestino. Então, havendo dúvida, havendo alguma queixa disso, eu tenho sangramento, mas eu tenho hemorroida, tendo isso com uma certa frequência, procure um médico, porque as doenças, elas podem coexistir. Você pode ter doença hemorroidária, você pode ter uma fissura e você pode ter uma lesão mais grave. Então, na dúvida, sempre consulte um médico.
Eu ouço bastante isso, né, doutora? As pessoas, eu estou com sangramento ali nas fezes, mas não sei o que é isso, será que é hemorroidas? As pessoas já ligam a esse fator a hemorroidas e acabam aí fazendo o diagnóstico tardio. Como esse tipo de mal entendido, ele é frequente? Como ele pode ser aí resolvido, doutora?
Ele é frequente sim. A melhor forma de você elucidar e esclarecer as suas dúvidas é consultando um médico. Mas a gente observa que doença hemorroidária causando sangramento, ela é frequente em várias idades, mas a pessoa sendo mais jovem, a probabilidade de ser uma doença orificial, uma doença ali do ânus causando isso, é maior do que em uma pessoa idosa. E observar a correlação com esses outros sintomas que eu falei: emagrecimento, cólicas abdominais, alteração do ritmo intestinal.
A senhora aconselha o quê? A pessoa, mesmo sabendo que ela tem hemorroidas, viu esse sangramento, procurar o médico e fazer os exames corretos, doutora?
Sim, sim, exatamente. Ah, tenho hemorroida, mas tenho sangramento de repetição. É muito melhor ter o desconforto de realizar o exame, se certificar que o problema seja da doença hemorroidária, do que deixar passar uma lesão grave que vai ser tratada numa fase mais avançada. A gente sabe hoje que o câncer de intestino, ele tem em torno de 90% de chance de cura, mas tudo depende da fase em que é diagnosticado. E eu volto a dizer, o que nós queremos não é diagnosticar o câncer, nós queremos prevenir. E para isso a gente já sabe bem, a partir dos 45 anos, você que vai ao seu ginecologista de rotina, que já vai ao seu urologista, que vai ao seu médico de confiança, faça uma colonoscopia. Ah, é um exame muito chato. O exame realmente não é. É chato no sentido de que tem um preparo intestinal, tem que ter uma limpeza intestinal agradável, mas eu digo que é muito menos desconfortável fazer o exame, eventualmente achar uma lesão que possa ser retirada durante o exame, do que deixar isso para fazer quando tem um câncer instalado.
Apesar de seus 45 anos, o indicado ali procurar, mas as pessoas mais jovens, se identificarem qualquer anormalidade, devem procurar um especialista.
Sim, isso, 45 anos, eu estou falando para aqueles que não têm queixa nenhuma. Se você tem alguma queixa antes disso, procure o médico. E nós também temos algumas situações em que os exames devem ser feitos, a colonoscopia deve ser feita antes desses 45. Então, se você não tem 45 anos, mas teve câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, você tem que realizar esse exame mais cedo, porque pode haver associação desses tipos de lesão. Se você é um paciente que tem doença inflamatória intestinal há mais de 8 anos, não tem 45 anos, você já tem que ter, já fez para diagnóstico dessa doença e tem que ter uma periodicidade de acompanhamento por esse exame, pelo risco de desenvolvê-lo. Pacientes que têm familiares já com câncer, se indica começar pelo menos uns 10 anos antes. Se tem familiares que têm algumas síndromes que acometem o intestino, também tem que fazer esse exame antes. Então, esses são casos especiais. Para a população geral, idealmente 45 anos.
Para você que acabou de ligar aí, sintonizar aqui na Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado 105.5, nós estamos conversando aqui no programa Vida Saudável com a médica Vanessa Putinelli Dott, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Doutora, nós já falamos aí da idade, dos fatores genéticos, de quando as pessoas precisam aí começar a se preocupar, a procurar um especialista, e a alimentação conta muito?
Conta. Eu ia puxar esse gancho do que nós precisamos fazer para prevenir o câncer de intestino. E, na verdade, nós temos a receita de bolo para uma saúde boa, para todas as doenças. A receita de bolo é comer bem. Não é que nós não vamos comer uma besteirinha de vez em quando, tomar uma cervejinha, não é isso. Mas, de maneira geral, nós temos que ter uma dieta rica em fibra, verdura, fruta, legume, evitar excesso de gordura, excesso de carne vermelha e embutidos, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar, controle do peso. A gente sabe que obesidade é um fator para câncer e outras doenças, é um fator muito importante. Praticar uma atividade física, então a alimentação rica em fruta, verdura, legume, em fibras é fundamental. Então, o que é a receita de bolo que eu falo para doenças em geral? Comer bem, evitar fumar, beber com moderação, praticar uma atividade física e hoje muito importante também a nossa saúde mental. Nossa vida, a gente vive numa corda bamba. Os desequilíbrios são esperados, mas a gente tem que procurar tentar se equilibrar. A gente sabe que pessoas emocionalmente estáveis têm uma saúde melhor e se recuperam melhor das doenças também.
Doutora, um ouvinte mandou uma mensagem aqui para a gente perguntando se existe alguma idade que as pessoas ficam mais vulneráveis a desenvolver o câncer de intestino. Porque a gente falou ali que o ideal é aos 45 anos, aqueles que não terem nenhum sintoma, procurarem um médico para fazer seu exame de rotina. Mas existe alguma idade que a pessoa fica mais sensível?
Existe sim. Para todos os tipos de câncer, 50 anos para mais. Por que isso? Porque, na verdade, o câncer vem de uma célula defeituosa. O que é a célula? É a menor unidade funcional de todos os tecidos que a gente tem no corpo. Então, como se fosse o tijolinho da casa. Essas células se dividem e, nessa divisão, elas dão origem a uma célula defeituosa, que tem a capacidade de se multiplicar desordenadamente. E isso é mais frequente quanto mais idade a pessoa tem. O motor do carro, quanto mais velho, ele é mais propenso a ter um problema. E assim é para todos nós. Então, 50 anos para mais é mais propenso. Então, por que a gente fala em 45? A gente tem observado um aumento do número de lesões benignas, que normalmente a gente chama de pólipos no intestino, que são as precursoras, são benignas, mas que com o tempo vão dar origem ao câncer. A gente tem observado essa incidência maior. Então, a gente já começaria aos 45 para se achar uma lesão assim, já tratar pelo exame e já abortar aquela evolução.
Uma outra dúvida dos nossos ouvintes, doutora, é em relação ao exame da colonoscopia. Existem aí muitos mitos e verdades em relação a esse exame. Muito preconceito, na verdade, ainda, né, doutora? A senhora podia explicar um pouquinho mais pra gente o que consiste esse exame?
Posso explicar para você como médica que faz o exame e como paciente que já fez várias vezes colonoscopia. A verdade é que o preparatório, ele é chato, ele é desagradável, porque envolve dieta, envolve a tomada de laxante, que eu brinco que é para lavar a alma, expurgar os pecados por um ano. Por quê? Porque se a gente vai entrar no intestino grosso, a gente quer que ele esteja limpo. Se a gente entrar, ele não estiver limpo, a gente vai ver fezes, não vai conseguir ver a mucosa, que é o revestimento do intestino. Então, o preparo precisa estar bem adequado. Essa é a queixa maior de todos os pacientes e realmente é pertinente. O exame é feito sob sedação, então é um exame bastante tolerável. Pode haver queixa no pós-exame? Pode. Habitualmente, havendo queixa, a queixa vai estar mais relacionada a ter um pouco de cólica, gases, porque para olhar o intestino adequadamente, a gente precisa de estender a parede do intestino com a insuflação de gás e olhar adequadamente. É claro que a gente tenta retirar aquilo que a gente coloca, mas pode ficar um pouquinho. Habitualmente, é isso que acontece ao realizar que pode acontecer ao realizar uma colonoscopia na maioria das vezes. Então eu digo, principalmente porque eu faço esse exame praticamente todos os dias, é muito melhor você ter o desconforto do preparo e eventualmente algum desconforto pós-exame do que deixar uma lesão passar e diagnosticar tardiamente. Porque diagnosticou tardiamente, o tratamento vai envolver cirurgia, quimioterapia e, eventualmente, radioterapia.
Quais são as possibilidades, doutora, de cura desse câncer de intestino? Porque a gente sabe que tudo que diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito maior. Então, gostaria que a senhora explicasse para os homens e mulheres que estão nos ouvindo, lembrando que todo mundo tem que fazer esse exame, tanto o homem quanto as mulheres, não existe só homem ou só mulher, e quais são aí as probabilidades de cura?
Fica difícil a gente dizer e explicar aqui, em tão pouco tempo, as probabilidades exatas. Mas, em média, 90% de cura. Por que em média? Porque depende do que a gente chama de estadiamento. Uma vez que a gente diagnostica o câncer pelo exame de colonoscopia, o paciente tem que ser estadiado, ou seja, ele tem que fazer vários exames para detectar se a lesão se encontra só ali, se a lesão já se espalhou para algum órgão. E mesmo fazendo esse estadiamento com os exames, ainda assim, em sendo o paciente operado, é feito uma avaliação adequada daquela peça cirúrgica para ver se realmente os exames demonstravam que estava restrito aquele local. E também depende muito da invasão do câncer de intestino na parede do próprio intestino, porque a parede do intestino grosso, ela tem várias camadas. Quanto mais invasão dessas camadas, mais avançado está o câncer e a chance de cura acaba sendo menor quanto mais avançado.
Então, a gente tem até visto aí na mídia, né, doutora, Vário, teve recentemente uma artista, a Preta Gil, que teve essa questão relacionada ao câncer de intestino e foi precoce e o diagnóstico de ela fez toda a rádio, químio e ela foi não curada ainda, que existe um tempo para se dizer que está 100% curado. Isso demonstra para a nossa população que isso, tudo que é feito precocemente, fazendo seus exames de rotina, vendo ali, detectando alguma anormalidade no seu organismo, faz com que você possa seguir aí a sua vida tranquilamente.
Jane, eu vou só te corrigir no seguinte, ela não foi um diagnóstico precoce.
Não, doutora?
Ela já foi um diagnóstico de uma lesão avançada, ela já começou a ter queixa e quando ela diagnosticou, ela já tinha essa lesão avançada. Tanto é que ela fez alguns ciclos de químio antes e depois ela operou. Eu acho fantásticos esses atores, essas atrizes que vêm a público demonstrar o seu problema, a sua dificuldade para conscientizar outras pessoas. Nós tivemos a Preta Gil, a Simone foi um câncer diferente, mas ainda assim um câncer de canal anal. Nós tivemos o próprio Pelé, que faleceu de câncer. Nós tivemos o Roberto Dinamite, nós tivemos um ator internacional na época da pandemia, o ator que fez Pantera Negra, que faleceu ao redor dos 33, 36 anos, um caso fora do habitual, mas nós tivemos esse ator falecendo muito precocemente. Então, eu acho fantástico quando as pessoas vêm a público demonstrar e incentivar. E aconteceu que houve uma gama de atores, atrizes que tiveram câncer nos últimos anos, porque nós já tivemos o Neguinho da Beija-Flor com câncer de reto, que é uma parte do intestino grosso, e que divulgou o seu problema, mas não teve esse alcance que nós estamos tendo agora. Então, você que está nos ouvindo, você tem mais de 45 anos, nunca fez esse exame, procure o seu médico, faça a sua prevenção. E eu digo isso porque eu faço a minha prevenção e porque na pandemia eu mesma, num exame de rotina, fui diagnosticada com câncer de mama e o meu tratamento foi abrandado, se é que eu posso dizer assim, mas não necessitei de quimio, então eu já considero um abrandamento muito grande, graças ao diagnóstico mais precoce. Eu não estou curada, porque eu ainda não completei o tempo necessário para dizer que eu estou curada, a gente diz que está em remissão, mas eu tenho uma vida absolutamente normal. Então, a gente quer prevenir. Se a gente não vai prevenir, a gente quer diagnosticar a lesão o mais precocemente possível.
Nossa, é uma entrevista enriquecedora. Se a gente ficasse aqui, ficaríamos conversando a manhã toda, doutora, para levar aí informações para os nossos ouvintes, tanto do diagnóstico, da prevenção, como é importante você observar o seu corpo. Lembrando para a nossa população, para os ouvintes da Rádio Alemes, nós estamos conversando com a médica Vanessa Putinelli Dotti, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e em gastroenterologia e endoscopia digestiva. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho mais, como que esse tema ainda precisa ser tratado na nossa sociedade. A gente vê aí uma questão de preconceito. Como a senhora acredita que o câncer de intestino, essa questão precisa ser esclarecida hoje para a nossa população?
É por isso que nós temos campanhas. Nós temos campanhas Março Azul e Outubro, que junta... Setembro. Setembro Verde. Março Azul e Setembro Verde. Outubro Rosa, eu estou lembrando da campanha de mama.
Mama.
Né? Então, nós temos campanhas ao longo do ano, e essas campanhas visam sensibilizar a população, visam trazer informação. Nós tivemos por 2 anos aqui, não sei se você chegou a lembrar disso, chegou a ver isto, nós tivemos um intestino gigante em Campo Grande, no shopping, e foi muito interessante essa ação, porque mostrava as várias doenças do intestino grosso, e as pessoas entravam dentro do intestino, viam uma imagem e tinha a explicação. Então, nós só vamos conseguir isso com campanhas educativas. Por isso que eu acho formidável que os atores, atrizes venham à tona relatando seus problemas, porque é somente com a educação que a gente vai conseguir reduzir isso. E há uns anos atrás a gente teve uma revista que elencou os 10 artigos mais importantes de uma temporada, e um deles era um artigo que falava sobre a possibilidade de redução de incidência de câncer de intestino se a gente tiver uma colonoscopia de qualidade, bem feita, e se o paciente tiver adesão ao acompanhamento.
Isso é importante até porque as pessoas, ao realizar o exame ou às vezes ficar em dúvida em relação ao diagnóstico, é importante buscar outros especialistas, realizar o exame novamente.
Sim, sim. O seu ginecologista, o seu urologista lhe pediu o exame. Tem alguma dúvida depois, quando você levar o exame a esses profissionais, eles não conseguiram lhe elucidar ou lhe dizer, em quanto tempo você volta a acompanhar? Consulte um gastro. Consulte um médico especialista e ele vai te fornecer todas as orientações, esclarecer dúvidas que você ainda tenha.
A senhora falou em campanhas educativas. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos várias campanhas, principalmente nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que é a questão do câncer de
Sim.
próstata. Como que a senhora avalia a importância do poder público também estar aí envolvido com essas campanhas, em levar mais informações para a população?
É fundamental, e isso vocês já estão fazendo. Vocês me chamaram aqui para dar essa entrevista, e eu sei que a Rádio Alemes tem um alcance em vários outros municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero parabenizar vocês, porque vocês aqui do poder público já estão fazendo. Então, o que o poder público pode nos auxiliar? O poder público pode nos auxiliar massificando essa campanha, nos dando oportunidades como essa que você me dá. E nós temos a colonoscopia pelo SUS, infelizmente não é possível ter essa massificação, mas de tempos em tempos já houve no hospital regional multirões de colonoscopia, que nós médicos endoscopistas nos reunimos e fizemos multirões para atender a população.
Doutora, nós estamos aí finalizando a nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu gostaria que a senhora deixasse aí o seu recado da doutora Vanessa Putinelli Dotti para a nossa população de Mato Grosso do Sul, para as pessoas que estão nos ouvindo. Qual a sua dica?
Olha, a minha principal dica é a que eu digo para os meus pacientes. Para a saúde como um todo, vamos seguir a receita de bolo. Vamos comer bem, vamos comer mais verdura, fruta, legume, diminuir excessos de gordura, de carne vermelha. Eu mesma adoro carne vermelha e como. Vamos ter uma alimentação de qualidade. Evitar fumar, beba com moderação, mantenha seu peso, faça atividade física. Essa é a receita de bolo que nós temos para ter uma saúde boa como um todo e controle da saúde mental. E já falei várias vezes aqui, se você tem 45 anos, faça sua colonoscopia. Se você tem alguma dessas queixas que eu falei, se você tem sangramento nas fezes ou vai evacuar, tem aquele sangramento vivo de repetição, se você tem cólica abdominal, alteração do ritmo intestinal, diarreia frequente ou constipação, era regulado e passou a ter alguma dessas alterações, notou aumento de volume abdominal, notou com essas alterações associadas, emagrecimento, aumentou o abdômen, emagreceu, é de mais idade, tem uma anemia por perda de ferro de origem desconhecida, procure um médico. Vá investigar.
Doutora, em nome da Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado 105.5, eu agradeço a sua participação no nosso programa Vida Saudável. Já fica o convite para a senhora vir aqui até a rádio, participar outras vezes aqui do nosso bate-papo aqui. Sei que a senhora tem aí uma gama de especialidades que vai além do câncer de intestino. E a senhora fica já um convite para a próxima vez e eu agradeço a sua participação.
Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Espero que os ouvintes tenham aproveitado, tenham gostado e vamos trabalhar mais em outras questões também. Obrigada.
E nós ouvimos aqui no programa Vida Saudável da Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado, a médica Vanessa Puccinelli Dotti, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, em gastroenterologia e endoscopia digestiva. E esse foi mais um programa Vida Saudável da Rádio Alemes, em conexão com a Rádio Senado.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.